conosco, mais presente com cada um que está participando, com cada um que está nos vendo, ouvindo, para que nós possamos realmente levar à igreja uma palavra de Deus, levar aos nossos irmãos uma palavra para ser meditada, para ser pensada, analisada, para que todos os irmãos que estiverem nos acompanhando o nosso raciocínio, acompanhando o nosso pensamento, possam receber hoje, mais uma vez, uma palavra que os leve a pensar, a meditar, a analisar. Certamente, nós estamos buscando a Deus, nós estamos invocando o Senhor, nós estamos ansiosos por Deus, por sua palavra, pelo seu ensinamento. Rogamos ao Senhor que não retire de nós a sua graça, não retire de nós a sua bondade, a sua misericórdia, não leve em conta nossos pecados, não leve em conta, Deus, a nossa iniquidade, as nossas fraquezas, mas leve em conta, sim, a nossa fé, a nossa vontade, o esforço que cada um certamente tem feito, no sentido de aproximarmos de Deus. Deus existe, está vivo, né? Existe o mal, existe as trevas, existe o bem, existe a vida, a morte, as coisas existem. E nós buscamos sempre uma explicação. Estamos buscando sempre um entendimento para podermos sobreviver em meio a tamanha tribulação. Amém, Jesus. Se conosco, Senhor Deus, nos guie, nos dirija, pare o nosso coração, Senhor, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está triste? Se quiser ligar para você. Amém.
Deixa eu arrumar aqui.
Se a Priscila quiser, se a Priscila quiser passar uma água, também pode. Misturadinha. Amém. Então vamos lá. Eu fiz uma pergunta, eu fiz uma pergunta esses dias, pensando, meditando, eu fiz uma pergunta. O que que estaria errado? O que que está errado no mundo? Tem uma ideia, né? Assim, o que que está errado? Não sei se você está entendendo por que que eu estou fazendo essa pergunta. O que que está errado? O que 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 tem nos levado a viver o que nós estamos vivendo? Qual o motivo da tribulação? Qual o motivo da tribulação? O que que tem nos levado a viver da forma como nós estamos vivendo? Ou vocês acham que não tem tribulação? Ou vocês acham que está tudo sob controle? Não, né? Ou não entenderam a minha pergunta?
Entendi a pergunta, entendeu? Difícil é responder.
Ah, isso aqui.
E tem.
O que estaria errado, né? O que estaria errado? Vamos então A mesma pergunta eu faço então para toda a igreja que está nos acompanhando. Dá para você perceber que alguma coisa não está certo, né? Concorda? Alguma coisa está errada. Precisava ser corrigida. Né? O motivo da tribulação, o motivo da guerra, o motivo da turbulência, o motivo da enfermidade, o motivo de tudo, não seria consequência dos nossos atos? Não seria ou não? Consequência do comportamento do homem. Então vamos aqui. Abra aí a sua Bíblia. Vai ser difícil até pegar, botar todo mundo no caminho, no São João.
No trilho, né?
No trilho vai ser difícil, né? Mas nós vamos chegar lá. Daqui uns 30 minutos, eu creio que nós vamos estar. Uns 30 minutos nós vamos estar na mesma direção. Se Deus quiser, pode marcar. Daqui 30 minutos vocês vão ver. Nós vamos estar no Apocalipse capítulo 15. No Apocalipse capítulo 15, versículo 3, tá assim: e cantavam o cântico. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Quer localizar, hein? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Assim, tá assim, primeiro, vi no céu, versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos, que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. São figuras, então não vão falar sobre isso. É só para mostrar que veio do céu alguma coisa. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Amém? Capítulo 16, logo em seguida, versículo 7. E ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ouvi uma voz do altar que dizia, dois pontos, em cima ou embaixo: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os teus juízos, os teus caminhos, tentar na sua tradução. Né?
Então, o que está verdadeiro e justo são os teus juízos.
Os teus juízos, né? Os teus caminhos, teus. Então, gente, o que está aqui no Apocalipse? Apocalipse, né? Quer dizer, aquilo lá, o Apocalipse, o fim. não seria o fato do homem não ter aceitado o reino de Deus, o seu governo, a sua justiça, a sua verdade, os seus caminhos, e se colocar acima dele? Então, foi visto lá no fim do Apocalipse, lá no fim, quando estava apagando a luz. No fim, quando as pragas começaram a ser derramadas, quando a ira de Deus começou a ser derramada, alguém, a terra, olhou para o céu e começou a reconhecer que Deus era realmente o Todo-Poderoso, a reconhecer a grandeza de Deus, que os caminhos dele eram os verdadeiros, que os juízos dele eram os melhores, que ele deveria ter sido observado há mais tempo, né? Então, parece que, no meu modo de entender, o que, que está errado? Errado está o homem não aceitar, não admitir o reino de Deus, não admitir que ele realmente ele é o Todo-Poderoso, e que ele, e que justos e verdadeiros são os teus juízos, os teus caminhos, a tua orientação, seu poder, a sua força, né? Então, o homem resistiu a Deus. O ser humano, 666, aqui fala assim, o número da besta.
666.
Foi resistindo. Até não suportar mais. Aí começa então a reconhecer que Deus. Agora, na Terra, nesse tempo aí na Terra, nós estamos falando aqui com a igreja. Então nós estamos falando com o povo de Deus. Nós não estamos falando com o povo que não reconhece isso. Nós estamos falando com o povo que reconhece isso. Ou seja, com o povo que sabe que ele é todo poderoso. Ou seja, que não vai adiantar resistir, não vai adiantar ir contra ele, que a vontade de Deus uma hora vai ser feita, está sendo feita. E a vontade de Deus é nos salvar. Então seria assim muita ignorância nossa não admitir que Deus é bom. Ele é todo poderoso, é justo, seus juízos são perfeitos, etc. Mas ele, o que então não escuta ele? Ele quer é nos salvar, ele quer é nos tirar desse poder de Satanás, né? Desse domínio de Satanás. Mas vamos dar sequência, porque eu falei meia hora, né? Meia hora que eu ia matar o pessoal no mundo. Não foi o que eu falei? Né? Então, não aceitar o reino de Deus, o seu governo, a sua justiça, a sua verdade, os seus caminhos, não aceita e se coloca, ignora Deus, ignorou Deus, o mundo está ignorando Deus. Fala aí por aí, você fala por aí, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, mas, né? É uma hipocrisia misturada com muita coisa aí, mas não é Jesus Cristo esse Deus que eles estão dizendo que é assim. Eu tenho quase certeza. Não é Jesus Cristo. E nós estamos aqui reconhecendo que esse Deus Todo-Poderoso, cujo caminho é reto, cujo, e que é rei dos séculos, nós vimos no versículo 3, né? Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei dos séculos. Rei, teu reino não tem fim, ele é reino. Ele é rei todo tempo, sempre foi, sempre foi. Então nós estamos falando com o povo que acredita que ele é. Né? Porque às vezes a gente fala assim, o mundo. Vamos ver a situação que está a igreja. Se é a igreja, nós. Então, na verdade, então não são as coisas. Não são as coisas erradas. Não é o fato de você beber água num copo de vidro ou beber água num caneco de coco. Não é o fato de você estar sob a luz da vela ou estar numa luz de LED. Não são as coisas que são erradas. Minha é a terra e tudo que ela possui. Tudo que está no mundo foi para nós. Aí você olha em volta assim, você vê vidro, madeira, você vê porcelanato, você vê, né, plástico, você vê tudo que tem no mundo. O homem transformou, o homem tá, ele não criou isso. Tudo foi criado por isso. A própria ciência admite.
Nada se cria, tudo se transforma.
Que nada se cria, já está criado. Tudo se transforma. E na medida que o tempo vai passando, as coisas vão se transformando. O homem vai. A inteligência do homem, ela não tem limite. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A inteligência do homem, a sabedoria do homem, não tem limite. Então, presta atenção. Onde está o erro? Nas coisas. Você anda num carro a diesel, um carro não sei o quê, tem carro aí, porque um dia vai estar voando, os carros vão estar. Ou anda numa bicicleta, né? Ou a cavalo. Você tem como viver bem, tanto numa coisa quanto noutra. Então vai pensando comigo para você onde é que está realmente localizado o erro. Na verdade, então, não são as coisas. Minha é a terra e tudo que ela possui. Tudo posso. Eu posso todas as coisas. Mas nem todas as coisas me convêm. Não seria, então, o fato de não estar sabendo, nós não estamos sabendo como proceder, como fazer. Não seria, por exemplo, o fato de você estar com muita coisa, e não sabe o que você faz, perder o rumo, né? Outro dia vocês me mostraram aí o caboclo lá do boxe, que ganhou um monte de dinheiro, depois ele não sabia o que ele fazia com o dinheiro. Eles estavam jogando ele para cima.
Joga até hoje.
Joga dinheiro para cima, faz bacanal lá, faz uma. Pois é. Ele não sabe o que ele faz. E assim, são muitos. E às vezes pessoas passando fome, ou jogando dinheiro para cima, né? Então, concorda? Realmente. No fato de nós, eu volto a dizer, nós não fazemos essa roupa, né? Pegar o dinheiro assim. ou faríamos, quem sabe, né? Mas você concorda que nós, de repente, sobe aí no meio fio, já começa a fazer com mais?
Subiu a gilete, acho que está crescendo.
Então, o problema está nas, estão nas coisas? Os problemas estão nas coisas? Não. Então, pronto.
Sim, sim. Assim. O homem mesmo.
Não. Amém? Alguma coisa, então, está errada. E onde está o erro? O erro é de não aceitar o governo, não aceitar o caminho, não aceitar a orientação dada por Deus. Não aceitar a orientação de Deus. Se você poderia ter tudo e não ser soberbo, o mal está na soberba, o mal está na concupiscência, o mal está no orgulho, o mal está na vaidade. Não está. Minha é a terra e tudo que ela possui. No entanto, eu, imagina, Deus, eu, Jesus, minha é a terra e tudo que ela possui. Tudo que eu quiser eu posso, tudo que eu quiser vencer eu venço. Mas eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso, eu não tenho vaidade, eu não tenho aquilo que faz mal, aquilo que acaba com vocês, que destrói vocês, que é a vaidade, a soberba, o orgulho, né? Aí nós devemos ter lá o caso de Daniel, lá o caso de Nabucodonosor, que era Nabucodonosor, era rei da Babilônia. Rei da Babilônia. Vamos lá? Daniel? Daniel. Daniel 4. Daniel.
Depois de Ezequiel.
Acha chato, Salmo.
Daniel 4.
Eu achei que a Bíblia da Fiseira tinha Daniel também. Não.
4. Versículo 30. Daniel 4, versículo 30. E falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Olha só. E falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Não deu nenhuma honra e nenhuma glória e nada a Deus, então só a ele. Amém? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. A palavra estava na boca dele ainda quando acabou. Versículo 32. e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu. 34. Mas ao fim daqueles dias, quando terminou 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos. Ah, agora você levantou os olhos do céu. E voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Graças a Deus, né, que na culpa do louvor, às vezes a gente não tem essa oportunidade. Eu, sinceramente, eu passaria um tempo com a galinha até. Eu passaria um tempo para poder cair a ficha da gente. Direitinho, cair a ficha direitinho. Né? Mas vamos lá. Eu acho que isso já deve estar acontecendo conosco. Deus já está abrindo os nossos olhos. Né? E está nos fazendo entender. Ou não, né?
Com certeza.
37. Para a gente andar um pouquinho depressa, para, né? 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. E agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico, quer dizer, um homem que era, ele era o império de Nabucodonosor, o imperador, era muito forte, né? Depois sai Nabucodonosor e entra o filho dele, Belsazar. Sai Nabucodonosor, entra o filho dele. E o filho dele, você acha que o filho dele não entrou logo no reino com essa ideia do pai dele aqui do versículo 37? Por que que o filho já não entrou no reino com essa ideia aqui?
Porque não tinha levado ainda.
Porque não tinha ainda. Não tinha aprendido. Não tinha aprendido, coitado. Não tinha aprendido. Né? Agora pega, por exemplo, Daniel 5, 11, versículo 11. Né? Semblante do rei estava lá embaixo, tinha acontecido. Depois você lê o capítulo 5 até ali, depois vai ser interessante. Mas aí eu só quero mostrar, porque o tempo passa rápido aqui, nós temos que correr. No versículo 11, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Versículo 1. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, não a sabedoria do mundo. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, né? Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, estava ali no reino
alguém
que tinha o entendimento de Deus. Uma pessoa humilde, simples, etc., que não era soberbo, que não era vaidoso, que não era orgulhoso, que vivia bem. E que era capaz de ensinar o rei. E que era capaz de orientar o rei. Né? A soberba é um mal terrível. O orgulho é um mal terrível. A vaidade é um mal terrível. É, mas onde está Daniel hoje? Onde é que nós vamos consultar o Daniel hoje? Onde é que nós vamos pedir orientação para o Daniel? Então é preciso que realmente a gente esteja dando valor nas palavras que Deus está falando conosco. Será que Deus não está falando conosco? Como falou ali através de Daniel? Não poderia Deus estar falando conosco hoje? E falando para a gente o quê? Ó, não são as coisas. Vocês observam que não são as coisas. Ontem, talvez, a gente não tinha uma cadeira para sentar. Hoje nós temos conforto sobrando. É. Cuidado. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a vaidade. Cuidado com as bobagens. Que não nos leva a lugar nenhum. Olha para o lugar de onde vem. Vê o que Deus nos orienta, como nós devemos viver e agradar a Deus, né? Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2. Estava ali o apóstolo Pedro, poucos dias teve Jesus na terra. E Jesus deixou os discípulos. E ele mandou que os discípulos fizessem discípulos. Amém? E de fazer discípulos. Então, Jesus Cristo veio muito acima de Daniel, ensinando o caminho aos pecadores, ensinando como nós deveríamos fazer, viver bem com tudo e agradar a Deus. Viver bem com tudo e não sofrer como Nabucodonosor sofreu, e não tem que passar. Se quiseres e me ouvires, comerei do bem dessa terra. Amém, gente? Se quiseres e me ouvires, comerei do bem dessa terra. Aí vem o próprio Deus, ensina o caminho, mostra. Não é ele, o Deus Todo-Poderoso, que todos os caminhos dele são justos. Não é ele que está dizendo.
O maior de todos, pois mais é. Humilde de
pois Deus. Então siga os meus conselhos, siga os meus caminhos. E você vai ver que vai funcionar. Se você fizer assim, largar de mão a soberba, de deixar de lado o orgulho, a vaidade, que não te leva a lugar nenhum. E você, eu tenho certeza que você vai se dar bem, muito bem. Tudo vai concorrer para o seu bem. Está bem? 1 Pedro 2, né? 1, 11. Amados, olha aí. É o conselho. É o conselho de Deus para quê?
2,
11. Para nós vivermos bem.
2, 11, né, vô?
2, 11. 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, né? Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Lá, a rainha não glorificou a Deus, dizendo, ó, tem um Daniel aí, o homem, o Deus dele é tremendo. O seu pai considerou demais Daniel, porque estava, etc. Ali estava, e Daniel dava toda essa honra, toda essa glória a Deus. Era um homem que simples, não tinha nenhum, aquilo, tudo que o rei dava para ele, não subia na cabeça de Daniel. O apóstolo Pedro, se eu vir aqui e consultar o apóstolo Pedro, ele vai me ajudar. Se eu for até Paulo, ele vai me ajudar. Tiago, João, né? Se você quiser alguém vivo, vivo, esse aqui, eles deixaram para nós escrito aqui, muito importante o testemunho dele. Mas será que não tem um vivo na terra, alguém vivo na terra, que possa nos dar um testemunho de que Deus é justo, de que Deus é tremendo, de que Deus é poderoso? Será que não tem um que possa? Vai lá, conversa com Deus. Eu tenho certeza que se alguém te procurar, você não vai esquecer de que tem um Deus no céu. E que tem um Deus zelando, reinando. E que o seu reino, exatamente como Nabucodonosor falou lá, que o seu reino não tem fim. Ele é o Senhor, ele é Deus. E o Apocalipse mostra ali que, infelizmente, a terra passou a viver do meio do jeito que está vivendo, cada dia mais difícil o jeito da. Por quê? Não segue o conselho dele. Não segue os caminhos dele. Mas nós não seguimos, nós seguimos. Mas nós, se alguém vier me procurar, eu vou dizer, meu filho, olha, eu só conheço um caminho que pode garantir a felicidade. Se quiser que você me ouvisse, comerei o bem da terra. Se você andar com Deus, não tem erro. Se a pessoa me procurar, eu não tenho como orientá-la de outra forma, não sei assim. Nunca estimular ao orgulho, à vaidade, à soberba, à arrogância, à prepotência, à guerra, à briga. Nunca. Sempre. Espere em Deus, confie em Deus. Deixa que Deus, se tiver que julgar, se tiver que fazer, Deus proverá. Deus proverá. Amém? Amém. Então, quando eu admito que eu errei, eu estava aqui pela Pia 2.11, eu não sei se nós vamos ler tudo aqui, porque prefeito, põe a mão aqui, põe. Né? assim é a vontade de Deus, versículo 15. É assim a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Então, meus irmãos, será que nós não temos aqui nesse livro alguém para nos orientar, nos ensinar a viver? Temos ou não temos? Né? Então, quando eu admito que errei, que pequei, que fiz o que não devia ter feito, por exemplo, o que eu quero dizer agora? Por que está ruim? Por que está? Né? Por que que angústia, tristeza, as coisas estão tornando a vida cada vez mais difícil na Terra? Quando eu admito que eu fiz isso, ou então que eu pequei, fiz alguma coisa, pequei, quer dizer, fez errado, fiz, não devia ter feito, significa que aquela ideia que me levou a fazer aquilo tinha uma origem maligna. Às vezes você faz uma coisa, depois você não arrepende. Você faz uma coisa, depois você não vê, oh meu Deus, fui bobagem, errei, não devia ter feito. Eu admito que aquela ideia minha tinha uma origem maligna. Não foi Deus que me levou a fazer aquilo. Ainda bem que eu me arrependo e não quero fazer mais daquele jeito. Está bem? Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, eu admito que a origem daquilo não foi o Espírito Santo. Não foi Deus que me levou a fazer aquilo. Mas amém. Eu fiz, deixando as coisas para trás, só que eu não quero mais fazer daquele jeito. Então, eu deixei um caminho e ando em outro caminho. Tá bem? Eu não quero mais daquele jeito. Eu aceitei a orientação, né, como Nabucodonosor aceitou a orientação de Daniel, o filho dele, Belsazar, aceitou a orientação de Daniel, e assim por diante. Então, se nós quisermos, se nós admitirmos que nós estamos errados, o que vai acontecer com a gente? Quando nós começamos a falar, nós falamos, o que estava errado? Não aceitar o reino de Deus, não aceitar o governo de Deus, não aceitar a orientação de Deus. Então, admite que você não está vivendo 100% de acordo com Deus. Então se esforça para viver 100% de acordo com Deus. Admite que você, mas faz isso logo. Faz isso o mais rápido possível. Então, admita, né? Que você não está vivendo 100% de acordo com Deus. Se esforça. Porque esse é o caminho que Deus nos ensinou. Que o caminho do cristão é como a luz da aurora. Que vai até quanto melhor, melhor. Quanto mais perfeito, melhor. Onde é que nós encontramos a orientação certa para viver e agradar a Deus? Aqui nas Escrituras e também nos irmãos, nos sacerdotes, nos filhos de Deus, que todos nós sejamos capazes de ser esse reino de sacerdote, esse reino de Deus, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Amém? Então, vai lá e procura Cornélio. Vai lá e fala com Paulo. Bom, Cornélio não tem mais, Paulo não tem mais, mas tem um Rudá. Vai lá e fala com o Rudá. Entendeu? Conversa com a piscina. ela vai dizer: Deus vai enviar a pessoa até você para que você ensine a pessoa. A pessoa está querendo uma orientação e Deus precisa ajudar aquela pessoa, e Deus vai enviar aquela pessoa até você para que você ensine aquela pessoa. Você imagina. E então a sua casa, os seus filhos, né? Se Deus vai mandar gente de fora, quanto mais os de dentro, né? Quanto mais aqueles que estão perto de nós, nós não vamos querer ensinar, nós não vamos querer colocá-los nesse caminho, longe da soberba, longe do orgulho, longe da vaidade, longe do ódio. Arrancar de dentro do seu coração essas coisas cuja origem não vem de Deus. Coisa boa, como diz o Deus. Está vendo? Ai. E agora? Os problemas vão se agravando. Os problemas vão se agravando. Se faz necessário mais inteligência, mais sabedoria, mais justiça, mais capacidade para resolver os problemas. Então, o santo santifique-se mais, o justo, o caminho dele é como a luz da aurora. Deus vai nos dar sabedoria para resolver os piores problemas. Então, nós estamos dois, por exemplo, diante de uma pandemia. E os homens, de um modo geral, no mundo, foram pegos de surpresa. Então, aí se batendo. Mas aí não tem, às vezes, a humildade de dizer: vamos perguntar para Deus como nós devemos fazer, vamos consultar a Deus. Não é verdade? Mas vamos, você vê a barba do vizinho ali, coloca a sua de novo. Pelo menos você, pelo menos a igreja, vamos ir até Deus, né? Vamos consultar a Deus para ver como é que a gente vai resolver os problemas. Os problemas que estão surgindo, né? São problemas sérios, graves, né? Amém? Vamos abrir aí rapidinho Isaías 61. Estou até pulando alguma coisa para ver se a gente termina. Pulando alguma coisa para ver se a gente consegue terminar.
Normal.
Isaías 61. São muitos os problemas que existem no nosso dia hoje. Por exemplo, o problema do racismo, o problema da desigualdade social, né? O problema da falta de acordo entre os ministérios, entre a própria igreja, de um modo geral, dividida. Então, as coisas estão se agravando, vocês concordam? Né? E a... Vamos primeiro, Isaías 40. Deus tem um plano para resolver essa coisa, tem? Deus tem como resolver. E Ele vai resolver. A proposta de Deus para nós, Isaías 40, de 1 até 5. Isaías 40 diz assim: consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Falar que diz assim: provete na fornalha da aflição. Nós estamos aprendendo a viver nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Nós estamos aprendendo a viver. O joio está aí, o trigo também está aí. Deus vai recolher o trigo, né? A palha não vai herdar com o grão. Então, na verdade, nós vamos fazer força para todo mundo ser salvo. Todo mundo ser salvo. Mas a gente sabe que nem todos serão salvos. Mas vai chegar um momento que Deus está vendo a nossa aflição também, porque nós estamos aqui peregrinando a terra. Nós estamos por aqui. Nós estamos passando pela terra. Mas vamos ver o que, que Deus quer falar conosco, com a igreja, agora. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, para dar que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. O que, que Deus quer dizer com isso aqui? Que Deus não quer
nem de mais nem de menos.
Isso.
Ele vai deixar todo mundo aberto.
Não precisa, velho. Não precisa. Porque o que te ensoberbece para dizer que você é maior do que os outros? O que, que te ensoberbece para dizer que você tem o que o outro não tem? É esse o mal. É isso que é o mal. Então, a vontade de Deus é nivelar. A vontade de Deus é colocar. É que todos sejam um igual ao outro. Jesus chegou e falou: eu não sou maior, no entanto eu sirvo vocês. Faz isso também, né? Arranca de você aquilo que pode te colocar maior.
Sim.
Aquilo que pode te colocar, te causar orgulho, vaidade, soberba. Seja simples, prudente. Simples e prudente. Simples como a pomba. E prudente como a serpente. É isso aí?
Perspicaz.
Perspicaz
como a serpente.
Não prudente, né?
É, não é prudente. Perspicaz.
Perspicaz. Não prudente. Serpente não é prudente. Amém? Mas todo vale, então, aquele, o vale aqui está simbolizando aquele que está lá embaixo, aquele que está passando necessidade. Dá uma mão para ele. Aquele que está lá, dá uma mão para ele. Aquele que não tem inteligência, orienta. Aquele que não tem sabedoria, ensina. Abre os olhos. Ensina o caminho ao pecador. Faz a obra de Deus. Faz a obra de Deus. Amém? Isaías, no versículo 5 fala, né, que a glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o diz. Amém? Isaías 61. Isaías 61. Versículo 6. Olha, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, né, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis da riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então nós não precisamos de soberba, nós não precisamos de arrogância, nós não precisamos de vaidade. Porque a promessa de Deus para nós é muito grande. Amém? Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Assim como foi para fala com Daniel, vai dizer, vai lá, fala com a Suzana. Já pensa no irmão. Amém, irmão?
Amém.
Vai lá, fala com o Neto. A outra joia. O pessoal deve estar rindo de mim por aí. Né?
Com certeza.
É, o pessoal está rindo. Não, mas é verdade. É verdade. É possível. Mas vai lá, fala com o Ramiro, vai lá, fala com o Fabrício, tá lá vai lá, fala com o bebê, entendeu? Não apela, as mãos se sobrepede, não leva mal.
Com linguiça, Luiz Cabeça.
Luiz Copera, Luiz. Vai lá, fala com o Toninho, bom de mão aberta, entendeu? Reparte com todo mundo. Tá lá, vai lá, fala com o Adriano, tá? Ele está sempre disposto a fazer para todo mundo, né? Não tem essa vaidade toda, né? Essa vocação. E assim por diante. Nós temos muitos irmãos que nos ajudam, que estão dispostos a nos ajudar, né? É sério. Graças a Deus, eu vejo que a prosperidade da igreja, né? A prosperidade, né? Todos os nossos irmãos foram abençoados. Prósperos, foram prósperos.
É,
todos os nossos muito irmãos abençoado. Foram muito abençoados. Estão aí para poder realmente mostrar que a palavra de Deus ela se cumpre em nossas vidas. Eu tenho que me esforçar para poder o reino de Deus ele alcançar com esforço, né? Então Deus vai enviar a quem? Deus vai enviar a quem? Vai enviar a um de nós. Vai lá, porque você vai ser bem recebido. Amém? Todas as vezes que me ligam, me procuram, algum irmão a gente tem em mente para ajudar. Algum irmão a gente tem em mente para poder ajudar a igreja. Isaías então 61 é 6 a 11, né? Mas vós sereis sacerdotes, sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministro do nosso Deus. Amém. Isaías 62, aqui ó, cinco. Pois como um mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como um noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis. Que coisa boa, meu Deus. E não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O que vai ser a igreja? Vai ser esse povo. Vai ser esse povo que espera em Deus, que confia em Deus. É como Daniel. E melhor do que Daniel. Muito melhor do que Daniel. Amém, gente? Então, se nós somos um monte que precisa ser abaixado, o que vai acontecer?
Vamos ser abaixados.
Se nós somos um buraco que precisa ser aterrado, vamos ser aterrados. Vamos admitir. Como nós falamos agora mesmo, olha, se eu admito que estou errado, Agora mesmo nós falamos isso aqui, né? Quando eu admito que errei, que pequei, quando eu admito que eu não estou realmente, né? Eu aceito a correção, claro que Deus vai fazer. É para melhorar, é para me salvar, é para me transformar. Eu tenho com certeza os meus defeitos, os meus pecados, as minhas limitações, as minhas falhas, né? Mas Deus proverá. Amém? Amém. Ah, meu Deus do céu, né? As coisas vão se complicando, vão escurecendo, e Deus, nós precisamos correr, porque Deus exige que a igreja, a luz esteja acesa, que a igreja, o povo de Deus esteja acordado. Esteja acordado. Amém? A solução é só nós. Amém? Amém. Deus falou conosco. Por favor. Quem quer fazer uma consideração? Amém, gente. Tinha muita coisa realmente para falar ainda. Eu não pude. É claro que o tempo não nos permite. Nós poderíamos ficar aqui 2 horas, 3 horas até, falando. Mas é em consideração aos que, os outros, né? Parece que as pessoas têm muita dificuldade para poder ficar 1 hora nos ouvindo. Eu acho que é muita coisa. Né? Ficar 1 hora diante da, nos ouvindo é muito difícil. Putório, então, né, Rosana?
Mas é.
Amém.
Se não agrada a carne, né? Aí dá dificuldade, dá sono.
É, dá sono, incomoda.
A live do Gustavo Lima foi 6 horas.
É, né?
Eu nem fico.
Verdade.
Mas é isso aí, justifica o início da reunião, né?
É.
Por que que nós estamos colhendo que nós estamos colhendo? O homem, ele não aceitou, ele não quis aceitar o juízo de Deus, o governo de Deus.
É. Se o mundo não aceita, Suzana.
Por causa de quê? Por causa dessa carne. A gente não quer isso. Não gosta, né? Das coisas.
Mas nós, da igreja, não vamos aceitar, né?
Nós estamos querendo ser, nós estamos querendo aceitar justamente porque a gente, igual você falou, reconhece. Admite, admite que a vontade nossa, a carne nossa, é contra a nossa vontade, nosso desejo.
Nós admitimos que as coisas erradas nós normalmente ainda fazemos não procede de Deus. Foi alguma coisa, algum espírito que nos fez fazer, nos fez proceder de tal maneira. Mas aí arrependemos, voltamos e não fazemos mais. Não é isso que Deus quer? Pronto. É assim que Deus ensina, corrige. Deus corrige. Então você quer? Quer. Né? A Rosa Maria, nossa irmã, está passando por um problema sério. Mas tem que esperar em Deus, tem que confiar em Deus, tem que buscar uma solução em Deus.
E aí o senhor finalizou, né, mostrando que o que Deus tem pra gente?
Ué,
não é pro povo dele, não é pra nós, tudo isso aí que ele tá propondo?
É. Então, Deus não fez com Nabucodonosor, por que não faz? Não seria capaz de fazer também com qualquer um dos nossos governantes? Se a gente esperasse por Deus, se a gente confiasse em Deus, deixasse Deus, mas não faz a justiça com as próprias mãos. A igreja não pode seguir o mundo. A igreja não pode seguir o caminho do mundo.
Isso eu achei muito importante quando o senhor falou nessa reunião, né? Por que que o mundo está desse jeito? O que está de errado com o mundo?
Isso.
Né? E o senhor falou, o homem não quer ser guiado por Deus.
Não quer.
Não quer aceitar ser dirigido, ser guiado por Deus.
É.
Né? Como falou assim, ó, né? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Se vocês não querem que eu seja o Deus de vocês,
a igreja quer.
Então, mas é igual o senhor alertando a gente, o povo de Deus, a igreja dele, o povo dele quer.
quer que ele seja, que ele reine, que ele dirija, que ele guia, que ele ensina.
Amém. Igual estava escrito. Por isso, vai lá no fulano de tal, vai lá no Priscila, vai lá no Fleury Neto, vai lá no.
Teve uma irmã, uma irmã até mandou uma mensagem para mim, ela teve um sonho com o reino de Deus, mas ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, ela ficou tão animada. Aí o que, que eu pude responder para ela? Isso só serve para você, porque não adianta você contar para os outros. Okay. Que a pessoa... Mas se alguém perguntar como que seria o reino de Deus, eu vou falar, vai lá, procura fulana.
Porque ela está sabendo.
Ela está sabendo, ela teve um sonho muito interessante.
É realmente, a solução é essa mesmo. A gente realmente aceitar e falar, Senhor, faz a tua vontade, me ensina o caminho que eu devo andar.
Isso.
Né? É. O que, que o Senhor acha que é melhor? Procurar se orientá-lo, esperar nele, não querer fazer pela força, do jeito que você acha.
Hoje,
do jeito
mesmo,
que você
hoje
quer.
Mesmo nós aprendemos que a soberba, o mal que faz a soberba na vida da pessoa. Você vê que o rei, tendo tudo aquilo, ele não louvou Deus, ele não exaltou, quer dizer.
Só depois, né, que foi reconhecer.
E hoje, o quanto nós temos recebido de Deus e o quanto Deus nos abençoou até hoje.
Amém. Pois é.
Que não seja preciso a gente passar o que Nabucodonosor passou, mas se for preciso a gente passar para reconhecer esse Deus, realmente aceitar esse Deus que a gente passa. Acho que a gente não pode ficar sem esse nosso Deus.
Amém.
Vamos reconhecer sem passar mesmo. É. Né? Isso aqui é
medo de
reconhecer Deus sem passar mesmo.
É, mas é mesmo, você concorda?
É, não precisa passar, não. Passa você.
Eu falei que melhor.
Eu não quero passar nada, não.
Já passou, né?
Nossa Senhora.
Mas já chega, né?
Já sofri demais.
Mas aí você não viu Isaías falando lá que nós já temos passado por tudo isso. Nossa, é bom demais. Bom demais, Deus. Amém. Mas vamos lá, né? Então, alguém gostaria de dar uma consideração final?
Não,
eu
já falei.
Já falou. Então, ótimo. Então vamos encerrar. Amém, igreja, Deus abençoe todos os irmãos. Eu espero que você tenha realmente participar dessa mesa que o Senhor nos preparou. Nós vamos meditar mais nisso, nós vamos pensar mais, nós vamos pensar mais, nós vamos meditar mais sobre essa importante palavra. Deus nos tem feito realmente grandes coisas. E se for possível, Senhor, que a igreja alcance tudo isso que o Senhor está nos propondo. Que a igreja que está conosco seja capaz, Jesus, de reconhecer que são os nossos pecados que nos faz separação entre nós e Deus. É a nossa iniquidade que às vezes não nos permite perceber o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. E são essas as coisas que nos impede de ser felizes. Obrigado, Jesus. Abra sim, Senhor Deus, os nossos olhos, para que a igreja que o Senhor tem falado nesses dias, com a igreja que o Senhor tem falado nesses dias, não resista a Deus, não despreze a Deus, Onde iremos nós, Senhor, se negligenciarmos tão grande salvação? Obrigado, Jesus. Perdoa, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Não se canse a nosso respeito. Não se cale, Senhor Deus, porque seria o nosso mal. Fale conosco. Tudo é nosso, tudo nos pertence. Toda a grandeza dessa terra maravilhosa. Menos a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, porque com certeza isso não vem do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém.
Sei que é difícil te entender, que deves amar como eu amei, se queres mesmo me seguir, ouça o que eu te falo aqui, tudo vou te ensinar. Mesmo se as lágrimas chegarem, confie em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar. Preciso muito amor para salvar.